Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco.
Olá, ouvintes, muita paz a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no lar e no coração de cada um que nos acompanha. Estamos aqui iniciando mais um programa Culto Cristão no Ar, levando a mensagem do Cristo através do Evangelho segundo o Espiritismo, ao nosso entendimento, aos nossos lares, aos nossos corações. Participando aqui do programa de hoje, eu, João Menezes, minha esposa Jane Chandler e meu pai Lidiane Barreto. Hoje, para quem já quiser se situar, nós vamos ler o último item do capítulo 3 do Evangelho, que é a progressão dos mundos. Mas antes faremos aqui a leitura da mensagem, que também tem a ver com o tema, como a gente sempre procura apresentar.
Então, o tema da mensagem é Progresso, é de Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Pereira Franco, e está contida no livro Estudos Espíritas. Então diz nossa mentora espiritual: buscando equacionar o mecanismo do universo quando jovem, Albert Einstein emprestou ao cosmos as condições e requisitos intrínsecos necessários à sua própria explicação, adotando a cômoda elucidação do materialismo mecanicista. Amadurecido e experiente mais tarde, clarificado pela excelência do progresso moral, reformulou a teoria, resolvendo-se pela legitimidade de um poder pensante, existente precedente a um poder atuante. Somente o progresso moral responde pelas verdadeiras conquistas humanas no plano da evolução. Em face de tais considerações, a realidade dos postulados imortalistas, fundamentados na tônica espiritual legítima do após a desarticulação celular, é a única diretriz que pode comandar com eficiência a máquina das modernas conquistas do pensamento tecnológico, de modo a facultar o progresso da Terra e do homem por meios eficazes, verdadeiros, sem a concessão aberrante dos crimes, engodos, erros, ultrajes e agressões, velhos arrimos em que se sustenta a animalidade. Muito a gosto dos violentos construtores do passado, que se deixaram asfixiar pelos tóxicos do primarismo e da alucinação. Ante os clarões da imortalidade, o homem contempla o futuro eterno, sem deter-se nas balizas próximas do fascínio mentiroso. Faz-se construtor para a eternidade e não para o agora célere, que se decompõe em campo de experiências próprias. Não tem pressa, porque sabe que tudo quanto não conseguir hoje, realizá-lo-á amanhã. Ante a desencarnação, que era fantasma cruel anteriormente, adquire confiança na vida que prossegue e depois do túmulo acompanhe o esforço dos continuadores do trabalho que deixou, esforçando-se para retornar e prosseguir aferrorado no labor da edificação da aventura geral. A hora própria, conforme anunciado, fulguram as lições espiritistas exatamente quando há recursos capazes de avaliar a extensão filosófica e moral da doutrina do Cristo, em que ele a ensinou e a viveu. Reservando aos laboratórios próprios o estudo da transcendência do espírito e da vida, na atual conjuntura do progresso entre os homens, A religião espiritista penetra os espíritos, auxiliando-os no progresso necessário e impele-os a glória do amor com que passam a sentir todos e tudo, rumando jubilosamente para Deus.
E assim, queridos irmãos, vamos iniciando o nosso programa Culto Cristão no Ar de hoje, pedindo que a harmonia esteja em todos os lares e pedindo em especial que esses novos legisladores, esses novos gestores municipais possam também ter, eles próprios, a consciência da espiritualidade, mesmo em curso de uma gestão material, que eles possam colocar em primeira mão a moral que deve embasar as nossas atitudes, levando em conta a responsabilidade que cada um tem em fazer o bem de uma forma maior em se tratando dos municípios da nação brasileira. Que possamos nós também, cada um em seu cadinho, trabalharmos a nossa moral, seja na nossa casa, nossas famílias, nossos trabalhos, dentro de nós mesmos, para que em uníssono possamos construir um Brasil melhor, rumo ao mundo regenerado. Se conosco em todos os lares, se conosco em todo o Brasil, pedimos, Jesus, que assim seja.
Então vamos abrir aqui o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no final do capítulo 3, item 19. Tem como título Progressão dos Mundos e há também uma mensagem de Santo Agostinho, ditada em Paris em 1862. Essa parte aqui, toda que fala dos mundos, das categorias, teve uma contribuição muito grande do Espírito Santo Agostinho. E ele diz o seguinte: o progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Então, quando ele fala aqui que progresso é lei da natureza, né, que abrange todos os seres animados e inanimados, e a gente nem percebe tanto isso, né? Até os minerais, que são os seres inanimados, também estão sujeitos à lei do progresso, né? Que quando eles passam pelos processos de transformação, de destruição, aqueles átomos ali que compõem aquele mineral, eles vão passar os elementos dele para alguma outra forma de matéria e assim também evoluem, né? Lembrando que o princípio inteligente que compõe todos os seres, ele começa a se desenvolver lá no reino mineral, né? Depois vai passar pelo vegetal, pelo animal, terminando o seu progresso no homem, que vai chegar até a sua angelitude, né? Então esse progresso é praticamente infinito para nós.
Eu só queria lembrar os nossos ouvintes, que são mais afeiçoados já com o estudo da doutrina espírita, que no livro do Ser do Destino da Dor, Leon Denis dedica um capítulo inteiro à questão do progresso. E é muito interessante as colocações que nosso companheiro Leon Denis faz acerca do progresso. Merece ser lido e analisado.
Uhum.
Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar um mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Vejam bem, né? Coisa boa essa. O melhoramento moral traz gradativamente a melhora material. E isso é muito bom, embora não seja perceptível, né?
Essa escada que ele fala aqui da evolução, na verdade, ela é muito mais uma rampa do que uma escada, né? Porque a rampa não tem degraus, ela é contínua, né?
E é perceptível. Só vê que está subindo quando a gente chega lá
E olha para trás, né? E aí, realmente, quando a gente olha para trás, a Terra, que a gente vê as fases anteriores, né? Muito calor, que devia ser, né? Muitos gases tóxicos. A atmosfera era praticamente irrespirável na época da criação da Terra, né? E o mundo foi evoluindo e vai se embelezando também, à medida que o tempo vai passando, os animais, tudo, as plantas vão ficando com formas mais harmônicas. E aí, continuando...
Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação. Porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador! Quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a Terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Aí ele já está falando da pluralidade dos mundos habitados, né?
O que ele está dizendo aqui no final é quanto mesquinha a ideia de que só a Terra é habitada, né? O que me chamou a atenção nesse trecho aqui foi quando ele fala que faz parte da grandeza de Deus esse aperfeiçoamento dos mundos. E aí a gente pode pensar, mas por que Deus não criou o mundo perfeito, né? Deus criou então um planeta imperfeito, passível de ser melhorado, né? Porque esse mundo está em processo evolutivo, é porque ele não foi criado de forma perfeita. E isso tem a ver com a ideia que Deus tem de fazer com que nós sejamos artífices do progresso, né? Então, ele não cria os mundos sozinho, né? Ele convida espíritos já bem mais evoluídos do que nós a participar dessa criação dos mundos, né? Assim foi Jesus, espírito já muito evoluído, quando assumiu o planeta Terra, né? E esses espíritos, eles têm a oportunidade de desenvolver seus dons de criação, né? E aí aquilo vai sendo aperfeiçoado. Talvez não tivesse graça, podemos dizer assim, se o mundo já fosse criado perfeito, né? Porque não teria o que melhorar.
Aí Allan Kardec, na Revista Espírita, de 1858, ele faz uma abordagem aqui muito interessante, dizendo o seguinte, já faz até uma comparação, né? Suponhamos agora um mundo entre os elementos maus, que acabamos de ver, encontre-se alguns da segunda ordem, espíritos um pouco mais evoluídos. Então, em meio à perversidade, veremos aparecerem algumas virtudes. Se os bons forem minoria, serão vítimas dos maus. À medida, porém, que se acentua seu predomínio, certo, né, a ação dos espíritos de segunda ordem, a legislação torna-se mais humana, mais equitativa, e a caridade cristã deixa de ser, para todos, letra morta. Desse mesmo bem nascerá outro vício. A despeito da guerra incessante dos maus contra os bons, não pode evitar que se estimarem no seu foro íntimo, vendo o ascendente da virtude sobre o vício, e não tendo força nem vontade de a praticar, procuram para odiá-la. tomam a sua máscara. Daí os hipócritas, tão numerosos em toda a sociedade onde a civilização ainda é imperfeita. Então aqui ele mostra, né, essas disparidades que a gente observa aqui no nosso planeta, né? Enquanto muitas pessoas estão procurando fazer o bem, um outro grupo procura desvirtuar as coisas. A Jane lembrou aí o momento que nós passamos, né, que foi a eleição municipais, né, de grupos que agem, né, até contar a própria lei eleitoral, mas tudo visando a sua própria pessoa ou o partido que ele participa, né? Então, como diz aqui, né, que em vez de mostrar o que está realmente acontecendo e seguir os bons, eles procuram parodiá-lo, quer dizer, tornar a coisa uma máscara, né? Aí isso aí é um ato de hipocrisia, né? Mostrando que ainda na sociedade ainda não é uma sociedade perfeita. Está nessa fase de transição.
Só que até essa hipocrisia, ela passa a ser um elemento de progresso, porque quando aquela pessoa que ainda não é boa, ela tenta imitar uma pessoa boa, nem que seja só para ficar bem na sociedade, criar uma máscara, né? Ela está se mostrando um pouco melhor do que ela era antes, né? E isso também vai influenciar outras pessoas a quererem ser um pouco melhor, né? E até essa hipocrisia acaba sendo um instrumento de progresso para todos também, né? Quando a gente passa a querer imitar os bons, né, a gente acaba sendo bom. Uma hora a gente vai ser bom sem ser por imitação.
Então termina aqui Santo Agostinho, né, em sua mensagem dizendo: segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que e hoje se acha, e se alçará sobre esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele é chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Então, está mostrando aqui que no final, né, os que aqui ficarem, os que herdarem a terra, já estaremos não só regenerados, como também a caminho para que o nosso planeta novamente salte um degrau e chegue a um planeta de todos.
Então, vamos encerrar o nosso programa de hoje com o livro Cantigas de Vida, de Custódio Beiral, as seguintes estrofes. Visando a vida futura, damos valor ao presente, pois sabemos que a fatura vem nas mãos do inadimplente. Portanto, goza teus bens, tua saúde e saber. Enfim, conforme o que tens, procura a paz de viver. Vigia, porém, teus atos, palavras e pensamentos, porque aqui mesmo os Pilatos prolatam seus julgamentos. Quem tenha ouvidos de ouvir, não perca tempo e semente, porque o fruto do porvir depende apenas da gente. Segue a crença que quiseres, porque Deus te recompensa por todo o bem que fizeres, mesmo que não tenhas crença. Autoridade e comando são padrões que se esvaecem. É mister viver somando valores que não perecem.
E assim, Senhor, no final deste momento de reflexão, de estudo, nós te agradecemos essa oportunidade, dessa reunião, dessa reflexão que fazemos da nossa necessidade de buscarmos a nossa evolução individual e a evolução coletiva como consequência das nossas mudanças interiores. Então, que possa partir de dentro de nós essas mudanças, esse desejo de sermos pessoas melhores para deixarmos o mundo melhor. Abençoa cada ouvinte e principalmente a nossa querida Rádio Rio de Janeiro, que nos permite estar aqui. Fica conosco, Senhor, que assim seja.
Aproveitando que temos ainda uns minutinhos, queremos já divulgar que no segundo domingo de novembro, mês que vem, nós iremos realizar mais um domingo especial, que é aquele evento que a União Municipal Espírita de Nilópolis faz já há bastante tempo, tem mais de 20 anos, e que tem como finalidade ajudar a nossa emissora. Então fique atento que nos próximos programas nós iremos trazer um detalhe. Mas anotem a data, segundo domingo de novembro,
dia 10.
Dia 10, lá no Recanto de Paz. O proprietário desencarnou no mês passado, mas seu filho, que está administrando agora aquele espaço, diz que tudo vai continuar e que nós teremos sempre aquele espaço à nossa disposição para esse evento. Então, 10 de novembro, das 9 às 17 horas, lá no Recanto de Paz.
E vamos lembrar que a música espírita está no ar! Lembrem-se, dia 18 de outubro, sexta-feira, 19 horas, lá em Niterói, na sala Nelson Pereira dos Santos. Aproveitem para comprar os seus ingressos, que já estão acabando. Entre no site da Rádio Rio de Janeiro, radioriojaneiro.digital, e busque maiores informações. A música espírita está no ar. 53 anos de Rádio Rio de Janeiro.
Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário.